O mês de maio é um mês muito importante para a pecuária no Paraná, porque neste mês completa 5 anos que o estado está com o status de área livre de febre aftosa sem vacinação e 4 anos com a certificação da Organização Mundial de Saúde Animal. Eu vou conversar sobre esse assunto com o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, o médico veterinário Otamir César Martins, que está hoje aqui em Maringá, no Parque de Exposições da Expoengá 2025. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, é um prazer estar aqui na CBN falando desse aspecto em relação ao nosso status sanitário, né, que é desses 5 anos sem vacinação, 1 ano de reconhecimento nacional, 4 anos de reconhecimento internacional. Isso nos permitiu, e já pode dizer para você, nós temos hoje o Paraná exportando para 167 países. Muitos desses países foram abertos quando nós tivemos o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal com relação à aftosa sem vacinação.
O senhor pode relembrar um pouco dessa história, né? Quais foram os esforços empregados para chegar até esse status?
Bom, vamos lembrar, né, que há mais de 50 anos, quando nós fizemos a liberação, há mais de 50 anos nós vacinávamos, né? Começou a campanha, era de campanha de vacinação, com a presença da doença muito grande. Nós começamos lá com vacinas que tinham, elas tinham em alguns animais elas davam problema de reação vacinal. Isso foi melhorando a tecnologia. Nós começamos com vacina aquosa, passamos para a vacina oleosa, retiramos alguma cepa de vírus que já não era presente na América Latina e no Brasil, mas foi a campanha até 5 anos, que daí, nesses 5 anos, fizemos a última etapa de vacinação, e não tínhamos e não temos a presença do vírus circulante nas Américas há mais de 20 anos. Nós tivemos, agora, na sexta-feira, nós fizemos lá em Amaporã, na Fazenda Santa Anísia, o lançamento da campanha de atualização de rebanho. E ali nós recordávamos que próximo a Amaporã, nós tivemos focos de aftosa em Loanda, tivemos focos de aftosa com abate de animais há mais de 20 anos. E hoje isso já não é mais uma realidade para nós. Nós não temos na América Latina, e no Brasil, a circulação de vírus. E você não tendo a circulação de vírus, você, ao retirar a vacina, você tem essa oportunidade. É lógico que isso te leva a fazer um trabalho que é um pouquinho diferente, que é o trabalho de você estar todo dia fazendo a vigilância. Porque a aftosa não é uma doença que você diga, eu parei, eu vacinei, eu não tenho vírus circulante, parou, não tem, não. Nós vamos relembrar agora. São focos que aconteceu na Alemanha, 40 anos depois da retirada da vacina, focos que acontece na Eslovênia, 40 anos depois, e que a Alemanha já fez o trabalho todo, já está livre, já voltou ao mercado a vender, mas a Eslovênia ainda não. Então, você tem que estar atento, você tem que estar estudando, porque toda a questão quando você trabalha com defesa, toda ela é baseada em vigilância de risco. Você, qual é o risco da entrada da doença novamente e como é que ela vai. Ela rapidamente, porque ela entra, se você não tomar cuidado, ela dispersa, e aí como é que vai fazer? E aí você volta a perder o status. E aí você volta novamente a fazer novamente o trabalho, num raio, isolando propriedades, olhando o raio que tem. Aí tem hoje a Organização Mundial de Saúde Animal, possibilita que a gente, se fizer rapidamente, você volte ao mercado, mas você perde a credibilidade do mercado. E para recuperar é complicado.
Agora, a vantagem de ter uma área livre de aftosa sem vacinação é a abertura de mercados, ou só com a vacinação é suficiente para ter acesso a esses todos os mercados?
Se nós vamos olhar, né? Eu sempre digo que lá na minha sala e na sala do secretário tem um certificado lá da Organização Mundial de Saúde Animal dizendo que nós somos área livre. Aquele certificado na parede não resolve nada. ele reconhece que o Serviço Veterinário Oficial do Estado do Paraná é um serviço competente, porque ele conseguiu ter esse status. Mas, para você vender, daí é quem, tem, quem produz e que vai vender. Então, vamos olhar. Nós estamos aí há 20 dias, saiu um comunicado do Chile, que vocês devem ter olhado pela imprensa, o Chile dizendo bem assim, eu reconheço o Paraná, porque além de você ter o reconhecimento internacional, tem alguns países que ele tem que reconhecer. O Chile disse, eu reconheço o Paraná está livre para fazer exportação de carne suína e carne bovina para o Chile. Aí pergunta, bom, o Chile é tão pequenininho e tal, mas ele representa uma entrada para o mercado, para outros mercados. Então, nós recebemos agora do Chile. Vamos receber no início de junho os quatro estados que retiraram antes, que era Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre, vão receber a missão do Japão para compra de carne bovina e carne suína. Aí você pergunta, bom, o que é o grande sonho quando a gente retirou a vacina na discussão com os empresários? Eles falavam, o grande sonho era dizer, nós temos que chegar ao Japão. Porque enquanto você recebe 3.500, 3.700 dólares por tonelada de suínos, eu vou falar de suínos, o Japão vai te pagar 5.500 a 6.000 dólares.
E o Japão não compra se tiver vacinação?
Se tiver, ele compra. Hoje, se tem um país que ele compra, que é o Uruguai, pela qualidade da carne e tal. Mas hoje ele faz grandes restrições a isso. Então nós não podemos, porque nós não temos carne bovina para exportação, o nosso plantel é pequeno, mas nós temos suínos. E aí você pergunta, qual a cadeia que mais ganhou? A cadeia de suínos. Tá? Porque eu posso entrar em qualquer país com suínos. Hoje estou na Tailândia, estou indo para o mercado asiático, que está dizendo bem assim, bom, se vocês têm, não tem problema de aftose, eu estou comprando de vocês. Porque eu ontem ainda eu dizia, na abertura do seminário aqui em Maringá, o que se vende no mundo não se vende carne suína, carne bovina, carne de frango ou qualquer carne. O que se vende para o mundo é que você tem sanidade. E com a tua sanidade você vende qualquer produto de origem animal que o comprador queira comprar. Então, para o Estado do Paraná foi muito importante. Nós temos hoje de investimento mais de 900 milhões de indústrias que fizeram e que expandiram. Quando a gente olhar o resultado que saiu antes de ontem, o Pardes publicou o resultado de exportação e o que significa, é impressionante. Né? Você sabe bem que no mundo, de cada, se a gente for olhar em qualquer lugar, cada 10 francos que se come no mundo, 3 é brasileiro, 3 é paranaense.
Esse status também deu ao Paraná algumas restrições, né?
Nós não podemos receber animais, né? Só podemos receber animais para abate de estados que vacinam. Mas tem a grande notícia que a última semana de maio o Brasil será declarado área livre de vacinação, área livre de febre aftosa sem vacinação. Naquela última semana, naquela última quinta-feira, né? E a gente discutiu semana passada em Brasília, no sábado as fronteiras se abrem e aí nós vamos ter a possibilidade de receber animais do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e mandar. Hoje nós recebemos animais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul sem problema nenhum. Tanto é que se nós formos aqui na exposição de Maringá, que é uma grande exposição, o charolês que está aqui, grande parte veio do Rio Grande do Sul. Ele veio para cá e vai voltar para o Rio Grande do Sul, porque nós temos o mesmo status junto à Organização Mundial de Saúde Animal. A partir da última semana de maio, o Brasil todo vai ter o mesmo status. E aí o trânsito acontecerá em bovinos. Tá? Em suínos tem um pouquinho diferente, porque nós temos uma área livre, sem vacinação, de peste suína clássica, e a outra área que não é livre, daí você não pode continuar recebendo animais de lá.
E qual é o papel da ADAPAR? Só para a gente encerrar a entrevista, explica para a gente.
Bom, nós temos, o nosso papel é estar constantemente nessa questão da vigilância. Tá? E para isso, o que nós temos hoje? Que fazemos um apelo, inclusive, vou fazer um apelo aqui, que os produtores atualizem seu rebanho. Tá? Que é uma, nós estamos agora, mais junho, fazendo a atualização de rebanho do Estado do Paraná. Para quê? Para que nós possamos estar efetivamente fazendo vigilância. Nós temos um programa que chama-se Programa de Vigilância de baixo risco, né? Porque a gente está monitorando todas as propriedades do Paraná com bovinos, que a gente identifica quais as propriedades que podem, se tiver, o que, que acontece, a gente visita e está visitando essas propriedades, orientando o produtor para ele mitigar riscos, para que não possa, para que a doença não entre. Então, a nossa preocupação hoje é estar vigilante nesse estado em relação à não entrada da doença, porque a entrada da doença é um problema sério, é o que nós estamos vivendo, e você, tirando a aftose, é o que nós estamos vivendo com a influenza. A influenza, nós estamos fazendo uma vigilância de 24 horas, qualquer doença nós fazemos 24 horas. Aconteceu a entrada da qualquer... Aconteceu que o produtor suspeitou, é só comunicar da parte, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Nós precisamos se atender. E essa tem que ser. E eu digo sempre que é o primeiro interessado em verificar que está lá no local é o produtor. Ele é o primeiro que deve fazer. O segundo são a agroindústria da qual ele está ligado. E nós estamos para fazer um serviço de proteção ao Estado do Paraná com relação à entrada de doenças.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia.
Um bom dia para você. Obrigado.
Eu conversei com o médico veterinário Otamir César Martins. Ele é presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, e falamos sobre a área livre de febre aftosa sem vacinação. Está completando 5 anos no Paraná e este maio todo o país será área livre de febre aftosa sem vacinação. Luciana Penha para a CBN.